Opa! Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017. Eu tô aqui, claro, no Cocatec, seu programa diário, agora sim, diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No programa de hoje, falar sobre 2017, CES, Apple Watch e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Essa semana foi agitada, rebelião nos presídios, e aquece de novo a política. Mata bandido, não mata bandido, não quis construir escola, agora tá faltando presídio, preso sendo liberado por juiz da prisão pela falta de segurança, tiroteio em aeroporto nos Estados Unidos, MacBook salvando gente. Tinha um carinha que tava com o MacBook nas costas, o projétil atingiu o MacBook, preservou a integridade. Aqui no Brasil teve mais gente sequestrando o filho, ex-mulher e os sogros, tenso. Fizeram uma injeção de DNS, um ataque de DNS afetando tanto o Google quanto o UOL em datas diferentes. Tentava acessar o Google, era redirecionado para outro site, a mesma coisa com o UOL. E a dica que eu dou, caso você não esteja usando ainda o OpenDNS, usa agora. Vou colocar aqui nas notas do episódio o DNS do OpenDNS. Eles fizeram um ótimo trabalho, foram adquiridos pela Cisco. É um DNS seguro, muito melhor que os DNS das operadoras que são vulneráveis a esses ataques. A internet, ela nasceu num ambiente de confiança, né? Era um ambiente acadêmico, troca de informação, todo mundo confiava em todo mundo. Algumas práticas de segurança, mas são necessárias. Enfim, usem OpenDNS. Se o site do presidente, o site do Temer, é invadido, se a eleição americana é bagunçada pelos hackers, imagina o estrago que não fazem na sua vida. OpenDNS, verificação em dois passos e backup sempre. Outra que eu também achei engraçada, um projeto de lei para proibir a pornografia para menores de 18 anos. Pai, mãe, responsável para quê, né? Vamos colocar na mão do Estado. Até dia 22, um domingo, em São Paulo, na Avenida Paulista, vão fazer um evento contra esse projeto de lei. Deve ser algo bem não safe for work, né? Imagina só. E com esse breve resumo da primeira semana de 2017, deixa eu agradecer àqueles que pagam uma coca pro coca lá no coca.tech/patrão. E assim permitem um microfone ligado e as portas abertas. O Jefferson Silveira, Tomás Botelho, Danilo Teixeira, Guilherme Viana, Saulo França, Gabriel Campos, Gabriel Nagata, Rodrigo Dávila, Wendel Borges, Emes Rocha, Felipe Carvas, Ricardo Lange, Igor Souza, Jorge Dias, Cláudio Silva, Fábio Povo, Ivan Barbosa, Henrique Belubi, Luiz Mota, Wilson Moura, Guilherme Crespo e Jefferson Gonçalves. Obrigado, Cocas.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Começar falando sobre as lojas de Apple Watch. Hoje são 3 lojas de Apple Watch. Londres, que você tem a Selfridge, tem em Paris e tem também em Tóquio, Japão. E em outubro do ano passado, rolou o papinho de que a loja de Paris, na Galeria Lafayette, fecharia. Ainda continua lá. Todas as 3 lojas continuam lá. Mas no site da Apple, a loja da Selfridge não tá mais aparecendo no site. Ou seja, tudo parecendo que vai fechar, redução do número de funcionários. E aí você, esperto, já de pronto pensou, mas isso era óbvio, não tinha como dar certo, produto muito caro, artigo de luxo, não só de luxo, um produto de moda, falei sobre isso no área de transferência dessa semana, como produto de tecnologia, né, focando ali nos early adopters, nos geeks, você tem aquele estereótipo de geek, né, calça jeans, tênis, camiseta, não é muito ligado em moda, não é muito ligado em atividade física, né, não é um paraíso ideal pro Apple Watch, mas se você acha algo óbvio, não, isso aí é óbvio que ia dá certo. Sempre que você acha alguma coisa óbvia, coça a orelha, porque não é nada óbvio. Você acharia óbvio há 20 anos atrás pegar um cubo de vidro, colocar em Nova York, numa área nobre de Nova York, e no subsolo você ter uma loja de produtos de tecnologia onde você pode testar esses produtos. E deu super certo. Aliás, a loja da Quinta Avenida, o Cubo, vai fechar no dia 20 de... agora, dia 20 de janeiro. Temporariamente vai ficar logo atrás, ali na loja de brinquedos, enquanto eles reformam, fazem a reestruturação da loja, colocando no novo modelo. Então, as lojas de relógio não terem dado certo não é tão óbvio assim. Primeira geração, relógio de ouro, tem que ter um punch, tem que ter, né, uma pegada de luxo. Poderia ter colado, mas ao que parece, não colou. Eu gosto do Apple Watch, eu acho que a Apple não sabe vender o Apple Watch, porque ele é tudo menos um relógio. A coisa que eu menos faço no Apple Watch é ver as horas. Assim como no iPhone, a coisa que eu menos faço é usar como telefone. Apple Watch, pra mim, é sinônimo de acessar uma informação rápida. Como é que tá o tempo lá fora? Eu acredito que você também trabalhe num cubo fechado, onde você não tá... Você pode até olhar a janela e saber se tá chovendo ou não, mas você não sabe como tá a temperatura. Talvez até você nem consiga abrir a janela pra ver a temperatura. Você pode colocar essa informação no Watch Face. Qual é a sua próxima tarefa que você tem que fazer? Qual é o seu próximo compromisso? Eu tenho diversas Watch Faces que vão orientando o meu dia sem eu ter que puxar o iPhone. Isso num foco de produtividade. Agora, onde eu acho que realmente o Apple Watch ele reina é na questão de saúde. Eu acho que sou uma pessoa que me conheço relativamente bem. Quando eu percebo que eu tô patinando, que eu, né, tô ali já começando a ficar estressado, eu paro, levanto, vou fazer alguma outra coisa. Ah, ó, já tá começando a bater o sono, acho que tá na hora de dormir. Mas o Apple Watch mudou completamente essa minha relação, porque agora eu tenho um monitor cardíaco 24 horas por dia. Eu olho pra Watch Face e vejo, peraí, meu normal tá acima do normal. Eu já saco que eu tô começando a ficar estressado. Antes, sei lá, eu percebi esse estresse quando eu batia 120 batimentos por minuto, o que não faz sentido você tá quietinho ali, sentado, trabalhando. Hoje eu já percebo, chegou a 90, tem alguma coisa errada. Os batimentos chegaram ali 55, 60, opa, peraí, já tô embalado pro sono. Eu dou uma olhada em como se comportou meu coração durante a noite. Se não bateu ali 25, 30 batimentos por minuto durante alguns períodos, eu sei que eu não descansei o suficiente. Eu sei que eu não dormi legal. Não que tenha uma relação direta com o coração, mas é que se eu consigo entrar nos estágios mais profundos do sono, naturalmente o meu batimento cardíaco abaixa. Enfim, hoje eu tenho acesso a um conjunto de informações que eu não tinha antes. E vocês sabem, eu sou geek, eu gosto de números. A questão de ouvir podcast em 2x, 3x, eu até comentei, né, uma pequena vitória ouvindo Audible em inglês 3x, e você pode achar que a minha fixação vem do nada, mas não. Audible, né, por padrão, você tem ali umas 150 palavras por minuto, mais ou menos. E em média, quando você lê um texto, você vira 300 palavras por minuto. A sua compreensão é de 300 palavras por minuto. Você consegue colocar de pronto já no 2x, sem prejudicar o entendimento. No caso do podcast, eu já contei também, dava 180, 200, não chega a 200, mas vamos, né, pra te mostrar que tem uma diferença, porque, né, é um papo mais solto, não é exatamente uma leitura. Por isso, talvez aí aqueles 1.7 que eu falo, ó, chegou ali 1.7, dá um nó no cérebro, talvez tenha um pouco a ver com essas 300 palavras por minuto, que talvez pra você seja um pouquinho mais, talvez pra você seja um pouquinho menos. Quem tem o hábito da leitura consegue chegar sem maiores dificuldades a 600 palavras por minuto. Quem faz leitura dinâmica vira 1.500 palavras por minuto. Só pra te dar alguns números, porque o número te dá base. Quando alguém vem e fala, ah, eu não consigo ouvir em 2x, porque eu não consigo entender, não consigo digerir, preciso de um tempo pra entender as informações, eu abro um sorrisinho no canto da boca. Tá, então tá. Porque cada um tem, sim, o seu gosto, as suas preferências, as suas limitações, mas é bem provável que você consiga ir a 2x. Sobre o entendimento, é como você tá lendo um livro. Às vezes tem hora que você precisa parar, pausar, entender aquilo que você leu. E às vezes, com um podcast, com áudio, é a mesma coisa, você tem que dar uma pausa. Peraí, deixa eu entender. Porque você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você tá pensando sobre o que foi falado, você não tá ouvindo. Aliás, uma dica aí, você que tá nessa vibe de leitura, início do ano, não, vou ler. Tem o Voice Dream Reader, você pode comprar um livro na Amazon. De repente, não tem a versão em audiobook, a versão em áudio. Você pode usar o Voice Dream Reader, você baixa no Mac o Calibre, aí tem um plugin que você coloca no Calibre que quebra o DRM. Aí você pega o e-book, converte pra EPUB e joga o EPUB dentro do Voice Dream Reader e ele vai ler pra você. A voz fica um pouco artificial, sim. Você pode até comprar algumas vozes. O Voice Dream Reader, ele é uns 10 dólares, é carinho. Cada voz também ali uns 5, 10 dólares. Pode ser uma alternativa e você pode acelerar. Acho que o limite do Voice Dream Reader são 700, alguma coisa assim, palavras por minuto. Enfim, história do Apple Watch, não... não, nada óbvio essa história de Apple Watch. Falando ainda de Apple Watch, sobre aí de números, análises, eu falei no finalzinho do ano passado sobre o Auto Sleep, um aplicativo para iPhone, que ele pega os dados de saúde e diz as horas que você estava dormindo, faz essa análise. Ele se baseia no Apple Watch, não tem a ponta no Apple Watch, ele não tem um aplicativo para Apple Watch, ele só usa a movimentação, batimentos cardíacos, usa as informações que o Apple Watch gera e aí você acorda, vai lá, ele faz a análise, ó, você dormiu de tal hora, essa hora aqui você foi pra cama. E alguns cocas vieram falar do Sleepmatic, que tem mais ou menos o mesmo funcionamento, só que o Sleepmatic, ele tem uma ponta no Apple Watch, tem um aplicativo para Apple Watch que você tem que colocar no dock, e ele vai ficar ligado naquilo que você tá fazendo e vai automaticamente monitorar o seu sono sem você ter que, ah, agora vou dormir, agora fui pra cama, nada disso. Eles custam o mesmo preço, $2, surgiram mais ou menos juntos. O Sleepmatic é do iniciozinho, eu cheguei a testar o Sleepmatic umas 2 semanas, depois eu comecei a testar o Auto Sleep. E por que que eu só indiquei o Auto Sleep? Primeiro que questão da bateria, o fato de você deixar o Sleepmatic no dock, eu lembro que ele deu uma, né, puxou demais a bateria do Apple Watch, ele fica sempre monitorando. E outra coisa também, ele não é exatamente preciso, eu tenho um sono não exatamente irregular, mas não é raro que eu tenha que interromper o meu sono. Não, vou dormir aqui 1h30, aí depois eu preciso monitorar uma migração ou, sei lá, levar alguém em algum lugar, eu interrompo meu sono, ou seja, levanto, né? Sou ativo, como se de fato tivesse acordado, não despertei, tô rolando na cama. E aí, sei lá, depois de 2 horas, 3 horas, terminei de fazer aquilo que tinha que fazer, vou dormir mais um pouquinho, dormi mais 1h30. Ou então, depois do almoço, fazer aqui uma cesta, dormi meia horinha. O Sleepmatic não pegou esse funcionamento comigo. E outra coisa também, embora o Sleepmatic te diga a hora que você foi pra cama e a hora que você dormiu, ele não salva o tempo de cama, o horário que você foi pra cama, no saúde. Ele uma hora vai salvar, porque ele busca essa informação. Já o Auto Sleep, ele faz isso tudo. Ele salva a informação da cama, do horário que você foi pra cama, pega esse, digamos, comportamento anômalo do sono, e o melhor, não gasta a bateria do Apple Watch. Mas vale o registro. Testa os dois, vê qual funciona melhor com você. Eu vou deixar o link aqui nas notas desse episódio. E ainda falando de Apple Watch, deixar uma dica de um jogo. Ele é para iPhone, mas funciona muito bem no Apple Watch. É o Lifeline Whiteout. Ele tá gratuito. Custa $2 e agora tá gratuito. É o aplicativo da semana. Tem também os vídeos bacanas que a Nike fez para promover o Apple Watch Nike Plus com o Kevin Hart. Mas coloca aí o Apple Watch 3. Quando é que chega? A expectativa é pro final do ano, junto do iPhone. Não teria nada de muito grandioso. Duração melhor na bateria. Talvez até não com uma bateria nova, mas um chip novo. Mais eficiente e aí uma maior duração de bateria. Mas não tem muito para onde correr. Na ponta do iPhone, cada vez mais ganhando força a questão da recarga sem fio. A Energos, que faz recarga sem fio e seria parceira da Apple nessa jornada, disse que final do ano chega. Muito embora, diga-se de passagem, que no passado, na CES passada, eles falaram que, ó, final de 2016 chega. E não chegou. Às vezes precisa, né? Soltar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, para dar uma valorizada nas ações. É tipo page view, não tem page view. Que nem o pessoal pega uma patente. Olha só, a patente aqui mostra um iPhone com coroa digital. Ah, então o iPhone vai ter coroa digital. Patente não quer dizer nada. Vamos fazer aqui a patente, que aí já evita qualquer complicação. Vai que alguém pega essa ideia, coloca ali. Não, vamos travar aqui, vamos garantir a ideia. Mas vê-la implementada é outra história. E falando de CES, tem algumas coisas bacanas pra gente comentar. Primeiro, citar aqui uma armband pro Apple Watch. Ao invés de colocar no pulso, você coloca no braço, vai ter a medição cardíaca. Você pode transferir as suas músicas pro Apple Watch e usar um AirPod para fazer os seus exercícios. Meio esquisito, né? Mas vai que eu faço os meus exercícios com Apple Watch, pulseira de borracha, transpiro, sim. Terminei de fazer os exercícios, vou tomar banho, tomo banho com o relógio. Quer dizer, tiro do braço, lavo o relógio, não tomo banho com ele. Eu dou banho no relógio para tirar o suor. Tá funcionando bem comigo, mas na minha cabeça o Apple Watch já virou algo que eu chamo descartável. É o que vai durar ali, sei lá, mais 1 ano, mais 2 anos. E aí a gente faz a fila andar. Ah, Coca, mas é caro. Sim, é, mas o Pebble não se sustentou. Ano passado, a New Balance disse que ia fazer um relógio focado no fitness. Chegou agora. GPS, monitor cardíaco, $300. Preço de Apple Watch. E uma última coisinha de Apple Watch que ganhou uma atração nos últimos tempos é um dock com carinha de Macintosh. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Tem uns 3 meses. Você coloca o Apple Watch, entre aspas, dentro, pensa no mini Macintosh e a tela do Apple Watch vai ser a tela do Macintosh. Eu lembrei que quando vi, eu falei, não vou usar esse negócio, não, é bonitinho, simpático, mas não vou usar esse negócio não, porque ok, é de silicone, mas vai ficar ali esfregando a tela, pode arranhar, melhor não. E sobre a CES, a gente tem algumas coisas pra falar, lembrando aquele papo que a gente teve no ADT, no área de transferência na sexta-feira, que a CES é uma coisa, não é que seja planejada, piada, mas é meio planejado. Acontece sempre na primeira semana do ano, que é naturalmente uma semana morta. Nada acontece na primeira semana do ano. Então, vamos falar de tecnologia. Vamos trazer todos os jornalistas de tecnologia pra cá e vai gerar um burburinho, óbvio. O iPhone de apresentação tá completando 10 anos. As vendas iniciaram só no meio do ano, mas o Steve Jobs anunciou no início de 2007. Não foi numa CES, mas foi no mesmo período da CES, mas foi numa Macworld, que não acontece mais. A Macworld seria uma espécie de CES com os produtos da Apple, bem assim. Hoje a Macworld não existe mais. Muitos desses produtos que apareciam na Macworld foram pra CES. A Macworld acabou virando o iLounge, que acabou sendo incorporada pela CES, existiu até 2015. E sempre a Apple solta uma noticiazinha esse ano, falou, no dia 1º de janeiro foi o momento em que o melhor dia de todos os tempos, a gente vendeu 240 milhões de dólares. É aquela cortina de fumaça para chamar a atenção. Ainda que, em 2016, a Apple não tenha conseguido bater os recordes, tanto que os executivos, incluindo o seu Timóteo, o tantão de dinheiro que ganharam em 2016, 10% menor, porque não bateram as metas. Ficou abaixo do previsto. Pela primeira vez desde 2001, que o lucro da Apple foi menor do que o ano anterior. Tanto que não teve muita Apple nessa CES. Peraí, qual que você falou que a CES não tem Apple e agora você tá falando que não teve Apple nessa CES? Era pra ter? Pois bem, não é que era pra ter Apple presente, embora você falou, tem lá um standzinho, uns quartos reservados pra Apple, porque muita coisa também acontece nos quartos de hotel, a cidade inteira vibra CES, isso nem foi falado nessa jornada. A Apple montou até montou um QG aqui nas Olimpíadas, natural que ela também montasse alguma presença, algum tipo de point na CES. Mas eu não falo disso, eu falo nos acessórios. Acaba que tem uma pulseira diferente para Apple Watch, um recarregador resvalado, uma capinha diferente. Teve, mas não tanto quanto nos outros anos. Tão bacana, Coca. Já entendi que a CES é para olhar assim. Vai ter muita coisa que é cortina de fumaça, vai ter muita coisa que é mensagem que as empresas querem passar. Por exemplo, falando de carros, teve muita coisa de carros, inclusive da indústria tradicional. Uma maneira da indústria falar pro mercado, galera de tecnologia, a gente tá aqui. Vocês não estão querendo um carrinho tecnológico? A gente tá aqui. Se falou de CarPlay, vai ter CarPlay aqui, a gente também tá fazendo novos modelos. A Nvidia falou que tá fazendo parceria com a Audi para trazer carros autônomos. Nvidia que já é responsável pela parte de multimídia da Tesla. Google também falou que reduziu o preço. A peça mais importante quando a gente fala de direção autônoma é um radar de luz, o LiDAR. E quando começou com os carros autônomos, o custo era de 75 mil dólares e o Google conseguiu baixar esse preço para até 8 mil dólares. Enfim, todo mundo gritando, dizendo, tô aqui, tô presente. Até o Uber. Ele falou, se vocês quiserem os nossos dados de trânsito, não tem problema, não tem um site aqui, o Movement, movement.uber.com, que vocês podem acessar. Uber, que aqui no Brasil ficou mais caro, 75 centavos mais caro. A cobrança iniciou na quinta-feira, dia 5, mas eu só fui avisado no domingo, dia 8, comunicado por e-mail. Uber fazendo um jogo super limpo. Aliás, tá pintando mais um concorrente pro Uber a nível nacional. Chega semana que vem, é o YetGo. Depois eu falo dele. Mas sobre carros, o destaque fica pra Faraday Future. Ela é uma empresa, uma startup de 2014. Se apresentou ano passado na CES, fez um burburinho danado, mas acabou que não cumpriu, pra variar os prazos. A galera tava meio decepcionada com a Faraday Future. E aí, vai ou não vai, decola ou não decola, problemas de dinheiro. Foi um ano difícil pra Faraday Future, mas esse ano eles apresentaram um protótipo. Tiveram alguns feios, o protótipo não funcionou em determinadas horas, era para fazer ativação remota e procurar uma vaga. A ativação remota não funcionou, teve que ter uma ativação manual, aí deu aquela desculpinha que pode até ser verdade, é porque tem muitas ondas eletromagnéticas aqui interferindo, e aí deu ruim. Já teve até uma apresentação do Steve Jobs com isso, todo mundo aí desligando a conexão. Mas um carro mais potente que o Tesla, mais rápido, o Tesla já é mais rápido do que os carros tradicionais em termos de arrancada, de 0 a 100. O carro FF91, que apresentou a FF, a Faraday Future, bateu o Tesla de 0 a 100 em 2.1 ou 2.3 segundos. São 1.000 cavalos de potência. É um monstro. 1.000 cavalos de potência num motor a combustão. Deve ter outros modelos. Eu só conheço um, que é um da Bugatti, um modelo da Bugatti, que é um carro conceitual. Ele existe, mas é um carro para provar que era possível. Era um desafio. Não, vamos fazer um motor aqui com 1.000 cavalos. Ele tem 1.001 cavalos e, na verdade, são dois motores monstros, dois motores de 1.000 mil cavalos. Peraí, Coca, mas é um motor só, mas são dois? Que história é essa? Não. Um motor para girar as rodas e o outro motor de mil cavalos para resfriar o motor que gira as rodas. Para você ver o tamanho do monstro e como algo desse porte é impraticável no motor a combustão. Enfim, a Fire the Future resumiu muito desse mercado de carros. Ó, a gente está indo pro elétrico, vai ser cheio de tecnologia. O carro em específico, as vendas iniciam em 2018. É uma empresa, como eu falei, de 2014, portanto com 3 anos, e com 3 anos conseguiu fazer um protótipo de um carro autônomo elétrico, um carro, digamos, esperto. Ela está sediada nos Estados Unidos, mas a diretoria é uma empresa chinesa, tem grana chinesa. Aliás, hoje em qualquer lugar tem grana chinesa, mas na Fire the Future tem uma grana, é quase como se fosse uma empresa chinesa. Não que os funcionários sejam chineses, não, basicamente os funcionários foram roubados, quer dizer, importados da Tesla. Mas é bacana pelo seguinte, são 3 anos e uma empresinha sem história, mas com grana, conseguiu fazer. E se ela conseguiu fazer, a Apple também consegue. Só que aí é uma faca de dois gumes, porque será que a Apple não perdeu o barco? Será que a Apple, olha, já tá todo mundo fazendo? Será que eu já não tô chegando tarde nesse mercado? Por outro lado, a gente sabe que a Apple nunca cria nada. Ela deixa, façam aí, vão na frente aí, façam. E aí depois ela vem e mostra como tem que ser um carro realmente esperto. O grande diferencial da Apple nem é o design também. O design da Apple é icônico. Você olha para um produto da Apple, você reconhece ele de longe. Ela é boa em fazer isso. Ela quer se diferenciar. Você vê aquele fiozinho branco? Você já sabe que na outra ponta tá um produto Apple. Embora hoje existam outros fones brancos, mas quando começou essa onda de fone branco, a Apple foi a primeira. Foi uma maneira dela se diferenciar. Todos os fones eram pretos, ela veio com um fone branco, virou algo icônico. Mas, além disso, ela cria um ecossistema ao redor do seu produto. Ela mostra, não, isso vai funcionar assim, vai funcionar assado. Então, interessante aí essa onda, o que tá acontecendo em termos de carros autônomos. Outra área também bem forte nessa CES foi a questão de casa conectada. E aí entra também robôs, teve muito robô, teve muita coisa de realidade virtual, de realidade aumentada, Intel fazendo demonstração. Se eu tivesse que resumir a CES desse ano em termos de tecnologia, eu falaria dessa questão de carros, essa questão de transporte, a parte de realidade aumentada, mista, virtual, robôs, casa conectada e controle por voz. Se vai colar ou não, aí só o tempo pra dizer. CES tentou empurrar pra gente uma TV 3D e não colou. Na casa conectada você tem muitas aberrações, né? Produtos conectados que hoje não fazem sentido. Um dia vão fazer, né? Por exemplo, agora já conseguiram fazer... Você tem uma queimadura no braço e aí perdeu a pele naquela região. Inventaram um pulverizador de células-tronco. Pegam suas células-tronco, fazem uma pulverização e dias depois, definitivamente, você tem pele sem cicatriz. Já tá pronto, tá só esperando a homologação da Anvisa americana e vai virar um produto. Bem provável que daqui, sei lá, X anos, se consiga fazer isso pra qualquer lesão que a gente tenha. Vai acontecer, é uma questão de tempo. Vai chegar um dia que a gente vai ter, sim, uma escova de dente esperta. Talvez não seja de cerdas, talvez seja laser, sei lá. Mas que diga, ó, você precisa escovar mais o seu terceiro molar. Só pra constar, o terceiro molar é o siso, tá? Enfim, isso vai acontecer. Mas pra algo assim acontecer, existem outros passos anteriores. A gente precisa digitalizar outras áreas da nossa vida antes da escovação dentária. Enfim, e de produtos, Coca? O que, que você destaca? Primeiro, eu destacaria um dock da OWC, o OWC Deck. Sabe os parafusos que tem embaixo do MacBook? Você aparafusa esse dock embaixo, fica mais grosso. E aí você tem as portas USB-A, naquela que todo mundo queria. Tem Ethernet RJ45, tem um HD de até 4 teras, leitor de cartão SD. É interessante você olhar esse dock, porque seria como se o MacBook fosse. Se a Apple colocasse todas as portas que todo mundo queria. O MacBook 2015, ele tem a espessura de uma porta USB-A. Esse novo é mais fino, não dava para colocar uma porta USB-A. Enfim, a gente reclama, né? Mas não tem muito para onde correr. Se a gente quer coisas cada vez mais finas, a gente acaba tendo que fazer essas concessões. A Intel também revelou por completo a 7ª geração de processadores, o Kaby Lake, ainda com os 14 nanômetros, mas está chamando de 14 nanômetros plus. Depois eu conto para vocês o que são esses nanômetros, porque que diminuir esses nanômetros é uma coisa boa. Ele já vem com uma GPU embutida, a Intel HD Graphics 630, boa para vídeo 4K, vídeo 360, que vem com as atualizações de 2017. A Intel também mostrou o Compute Card, que é um computador do tamanho de um cartão de crédito. Obviamente que precisa de um dongle para ter as conexões USB, PCI, HDMI, DisplayPort. Mas lembra que no MacBook, o máquina de escrever 12 polegadas, o motor motor, a placa lógica já é do tamanho de um iPhone. O resto é só bateria, dá pra imaginar um cartão de crédito. A Dell também fez trocentos anúncios. A Nvidia tá trazendo uma plataforma de jogos via streaming com Steam, com outras lojas, padrão OnLive, lembra? Que a Sony comprou, descontinuou. Descontinuou não, né? Incorporou a tecnologia. A Nvidia tá com uma solução parecida e você vai poder jogar 20 horas por mês pagando 25 Obamas. Enfim, esse é o resumão aí da CES. Tem mais produto pra comentar, mas a gente tem tempo. Tá no início do ano, a gente tem tempo. Amanhã eu falo desses produtos. Vou também colocar um áudio, um e-mail de voz, um recado de voz que me mandaram. Bacana demais. Amanhã eu mostro pra vocês. E assim, CESando, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, agora, ritmo normal, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.